66100003, WhatsApp TMC. Prêmio 1, par de ingressos para a Liga Monstro Combate, evento que vai acontecer dia 6 de junho na Live Curitiba, e no 2, um voucher para o Motel Taio, para maiores de 18 anos. Mandei a resposta, fala o prêmio que você quer ganhar, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo desta segundona. Seguimos aqui o papo de craque, vamos direto lá pro Couto Pereira. Nico, já tô te vendo aí, camarada. Pra gente falar desse jogo, eu tô com uma sensação que vai dar uma vinheta da rodada perfeita amanhã. Mas pra isso você vai falar também do que tá pensando. Se abra pro jogo de hoje. Vem aí o Bahia. Beleza aí, Nico? Como é que você tá, Nicolas França?
Fala, Edgar. Galera ligada aqui no nosso Papo de Craque, ao vivo aqui do Couto Pereira, para o jogo que vai ser às 8 da noite hoje, né, entre Coritiba e Bahia. É a última partida antes da parada para a Copa do Mundo que o Coxa vai disputar em casa, e uma grande movimentação do torcedor, né, para variar, e empolgado também com a vitória sobre o Santos na rodada anterior. Se aquele jogo contra o Santos aqui no Couto Pereira deu uma murchada no torcedor alviverde pela Copa do Brasil, a eliminação, o estádio cheio, o maior público dos últimos anos, a vitória sobre o mesmo Santos lá em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro fez ressurgir a empolgação do torcedor coxa-branca. Não precisa de muito, né? Na verdade, para que se movimente neste ano de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro e coloque um bom público, né? Frio, né? De novo, tem durante o dia uma previsão de chuva em algum momento, em outro não, enfim. Mas a gente vai ter um clima legal, até porque o torcedor sabe, né? Que também é uma despedida do time. Depois, só da Copa do Mundo é que a galera vai poder ver o Coxa jogando aqui nesse gramadão cada vez mais bonito, né? Do Couto Pereira, ele até passou por um processo de manutenção mais demorado. Recentemente teve a troca da grama para grama de inverno, né? E é normalmente quando fica melhor o gramado do Couto, né? Clima de Curitiba, a grama de inverno é a que pega melhor. Então, hoje sim, tá verdinho, bonitinho, pronto para receber essa partidaça da noite de hoje, um duelo direto, né? Na tabela de classificação, os dois times chegaram para a rodada com 23 pontos conquistados. Por critérios de desempate, o Bahia em sétimo, o Coritiba em oitavo. Bahia ainda com um jogo a menos, né? Um jogo atrasado, mas o Coritiba sabe que se vencer o Bahia, ele termina com certeza esta primeira parte do campeonato. Não é o primeiro turno, né? Porque tem mais uma rodada depois da Copa, mas se vencer o Bahia, termina essa primeira parte, 18 rodadas, na parte de cima da tabela. Ainda tem um jogo contra o Flamengo, que é bem difícil, né? Apesar dos desfalques que o Flamengo vai ter, um assunto que gera polêmica também, porque o Flamengo tentou nos bastidores mudar a data do jogo que está marcado para o próximo sábado lá no Maracanã, mas não conseguiu, né? Conforme a gente vinha informando também, todos os clubes haviam sido avisados com antecedência que esta última rodada iria acontecer, mesmo com as convocações, os jogadores já precisando ser liberados. O Flamengo ainda tentou, mas a CBF foi até contundente na resposta. Mesmo assim, é um adversário difícil, né? Então, olhando para os dois jogos, não que seja fácil enfrentar o Bahia, mas a maior possibilidade de conquistar 3 pontos, ficar numa situação mais tranquila, seria hoje, ir no Couto Pereira e com o apoio da torcida alviverde. Aquele objetivo inicial do Coxa também no campeonato, que é ficar o mais longe possível da zona de rebaixamento, com a derrota do Santos, que abre a ZR, vencendo o jogo diante do Bahia, serão 8 pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento. Então, sim, uma situação bem tranquila, daria para ir lá para o Rio de Janeiro até como um franco atirador, buscando um bom resultado, mas sem tanta obrigação, como seria, por exemplo, se o Coritiba viesse a perder o jogo aqui para o Bahia, com a aproximação de novo dos times que estão na parte de baixo da tabela de classificação. A preparação, né? 7 dias de intervalo, né? 8 dias entre uma partida e outra. Dessa vez foi mais longa. Na semana anterior teve jogo contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro, 2 vezes contra o Santos, Copa do Brasil e Brasileirão, jogadores machucados, jogadores com gripe. Essa semana foi bem mais tranquila do lado Coxa Branca. Volta, inclusive, de jogadores que estavam afastados e não jogaram lá contra o Santos por causa daquela forte gripe que atrapalhou tanto nas últimas rodadas. E no jogo contra o Santos em São Paulo, o Jaci e o Felipe Jonathan foram vetados de última hora por causa disso, voltaram a treinar normalmente e o ciclo da gripe se cumpriu dentro do Coritiba. Quem tinha que pegar, já pegou de forma mais leve ou como alguns de forma mais forte, até tirando jogadores de algumas partidas. Tem a questão das lesões, né? Seguem afastados o lateral direito Tinga, o zagueiro Maicon, o atacante Keno, já há mais tempo. Mas, e o Lucas Rony era uma dúvida, né? Que eu vinha trazendo no final da semana passada, porque contra o Santos pela Copa do Brasil, ele teve um problema muscular. Já não jogaria no Brasileirão, estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas não teria condições por causa desse problema clínico. Ele ficou em tratamento intensivo durante a semana, no CT da Graciosa, fisioterapia, um ou outro trabalho de campo, mas até como precaução, Coritiba não soltou ainda a lista de relacionados, mas o Lucas Ronier não vai estar nessa lista. Ele não fica nem no banco de reservas, vai seguir o seu trabalho de recuperação e aí uma possibilidade, dependendo da evolução, de retornar para o jogo contra o Flamengo, no sábado lá no Rio de Janeiro, mas não é nenhum momento, né, de colocar um jogador em campo correndo algum risco de uma lesão se agravar, né, e aí ele perderia muito tempo e tem, né, essa parada aí de quase 2 meses da Copa do Mundo para fazer uma recuperação plena, completa e voltar com tudo depois da parada da Copa. Então, sem o Ronier, o Joaquim Lavega é mantido no ataque, aquele quarteto que foi muito bem ofensivamente contra o Santos, o Lavega pela direita no lugar do Ronier, o Breno Lopes pela esquerda, Pedro Rocha na função mais avançada e o Josué como o meia armador. Algumas dúvidas também surgiram ali atrás, né? Com a volta de jogadores, porque sem contar com o Tinga, o Lucas Taverna foi titular na lateral direita, jovem jogador, 19 anos, foi muito bem lá em São Paulo, ganhou pontos aí com a comissão técnica, porém tem a volta do JP Sherman, né? Um pouquinho mais experiente ali, 21 anos de idade, o Sherman não podia enfrentar o Santos por causa do empréstimo do Peixe para o Coritiba, força contratual, né? Não tem como entrar em campo a não ser que pague uma multa e é muito caro, não é o caso de pagar neste momento, assim, da temporada. Então o JP Sherman volta a ficar à disposição e a tendência é que o Sherman inclusive seja o titular. O Taverna foi bem, ganhou pontos, mostrou que pode ser mais vezes utilizado, mas deve ser o Sherman o titular na partida de hoje. Outra dúvida que poderia surgir, a volta do Jaci na zaga, e aí ainda sem o Maicon, né, o Coser e o Rodrigo Moledo jogaram muito bem lá na Neoquímica Arena. Um dos dois teria que ser mantido e a tendência é que o Thiago Coser permaneça na equipe. O Moledo dá sua contribuição, sempre que é chamado vai muito bem, mas tem um papel importante assim de elenco, de ser uma peça de reposição e deve começar no banco de reservas. Vamos lá então, a provável formação do Coritiba, claro, alguma dúvida estratégica de última hora, o Seabra às vezes faz isso, ele recebe informações do adversário e tem algumas formas montadas de o Coritiba trabalhar e ele pode mexer na equipe em cima disso, mas uma grande probabilidade do time jogar com o Pedro Rangel, a linha defensiva com JP Sherman, Thiago Coser, Jaci, Bruno Melo, Felipe Jonathan volta depois da gripe, mas provavelmente para ser opção no banco de reservas, meio de campo de Thiago Santos, Sebas Gomes e Josué e o trio ofensivo Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha, deve ser esse o coxa para encarar o Bahia no gramadão verdejante aqui do Couto Pereira. Edgar.
Pra você que tá na live, tá lá o detalhe. Nicolas França, direto do Couto Pereira, falando da expectativa, projetando também o Verdão, porque hoje à noite vem aí o Bahia, 8 horas a bola vai rolar e o Coxa tem que vencer no Couto e a galera vai lá esperando isso. Aproveite os kits Leve 3 e Pague 2, as ofertas exclusivas para clientes, Sou Festival, descontos, promoções e muito mais. Venha para o Festival e viva essa experiência. Dela, qual é o tamanho do pepino pra hoje à noite, Robson De Lázaro? É o Bahia, mano.
É o pepino é um dos grande, bons, né, cara? O Bahia é melhor visitante do que mandante, assim como o Coritiba é melhor visitante do que mandante. Olha. E o jogo é no Couto Pereira, mas é um momento que o Coritiba precisa dar essa resposta, né, jogando em casa, depois de uma apresentação excelente como teve contra o Santos na última rodada. A expectativa do torcedor é essa, que no próximo jogo em casa o Coritiba consiga desempenhar melhor e consiga o resultado. A rodada já está praticamente fechada, só falta esse jogo e o cenário com uma vitória para ficar muito bem na foto, né, pensando até na parada para a Copa do Mundo, porque sim, há um bolo gigante de equipes ali do meio para baixo da tabela, mas repito, só falta o Coritiba e o Bahia jogarem. Uma vitória, o Coritiba sobe pro sexto lugar com 26 pontos e fica numa situação muito boa, mesmo antes do último jogo, antes da parada, que é contra o Flamengo, sábado no Maracanã. Então, é aquele jogo que a gente espera que, dentro da ideia do Coritiba, que é uma ideia mais de transição, de contra-ataque, que ele consiga ser mais efetivo. Tem uma situação de início de jogo que o time do Seabra muitas vezes consegue aproveitar, consegue fazer uma pressão inicial e aí consegue momentos importantes, quem sabe até um gol, que possa encaixar ainda mais esse modelo que tem dado tão certo, principalmente nos jogos fora de casa, de jogar em transição. Mas se o jogo for se encaminhando assim com 0-0 durante o primeiro tempo, a tendência, pelo estilo das equipes, é do Bahia ter mais a bola, ser mais propositivo e o Coritiba jogar no contra-ataque. O Bahia, apesar de seguir na parte de cima da tabela, os dois times têm campanhas praticamente idênticas, né? O Bahia tem um jogo a menos, por isso tem um aproveitamento em percentual melhor, e na prática da classificação só está na frente porque tem menos cartões vermelhos do que o Coritiba, que é o time que mais teve expulsões do campeonato. Então o Bahia entra em campo como sétimo e o Coritiba como oitavo, mas são campanhas praticamente iguais das duas equipes. Então é um jogo, sim, um confronto direto, e que eu espero que, com o apoio da torcida do Couto Pereira, mesmo que seja no estilo que melhor se adaptou o time dirigido pelo Seabra, que o Coritiba consiga superar esse forte adversário. O Edgar vai trazer os detalhes do Bahia daqui a pouco, mas o Luciano Juba sofreu uma lesão grave, só volta depois
da... E o treineiro?
Só volta depois da Copa. O Rogério Ceni nem veio para Coritiba, mas a informação dos colegas da Bahia é que ele tá resolvendo questões particulares e que chega hoje, se é que já não chegou ainda durante o dia, agora, amanhã, hora do almoço, que ele vai estar dirigindo o Bahia à beira do campo, e o Eric, ex-atlético, tá suspenso. Mas é uma equipe com opções, uma equipe forte, que no papel o Bahia tem um elenco melhor do que a nossa dupla para essa Série A. Mas na prática, no momento, tá fazendo uma campanha parecida, até que o Coritiba pode ficar à frente do Bahia na classificação, no caso de vitória hoje. E é essa a expectativa que eu tenho, mas sabendo que é um jogo bem difícil, porque, repito, o Coritiba tem sido, no geral do campeonato, melhor visitante do que mandante, e o Bahia também. E o jogo é no Couto Pereira, cabe ao Coritiba se impor jogando em casa.
Jairão, e a expectativa para esse jogo?
É boa, né? A vitória do Coritiba sobre o Santos fora de casa nos permite dizer que o time encontrou, né, pelo menos o caminho do bom desempenho e de resultados, o que precisa provar em casa, porque já faz mais de um mês que ele não ganha um jogo dentro de casa. A última parece que foi com o Galo, né, com o Atlético Mineiro, né, pois não conseguiu mais. Então precisa dar essa resposta também para sua torcida. A gente tá falando sobre isso aqui já há alguns tempos já, né, que o Coritiba, quando vem em casa, ele é completamente diferente do que joga fora de casa. Ele é um banho de bola no Santos, lá em São Paulo, na última rodada, e vem com essa moral. Agora, que isso não custe ao Coritiba um desequilíbrio emocional, o fato de estar em casa, de ser obrigado a jogar e ganhar, e que isso não tenha peso, né? O time precisa estar bem convicto das dificuldades. Do outro lado, tem um time que é o melhor visitante, tem um time que fora de casa ele tem sido tem jogado muito bem, apesar dos desfalques, mas tem um elenco, e a própria formação do Bahia para o jogo de hoje prova isso, que o elenco é bom, mesmo não tendo jogadores importantes. Então precisa tomar muito cuidado com esse jogo, porque não é só a motivação da vitória sobre o Santos que vai bastar para ganhar o jogo. O Coritiba vai ter que competir, e em casa ele não tem feito isso. Então, é um jogo muito, realmente, perigoso. Mas, assim, se você tem um time que fora de casa consegue jogar, dá uma demonstração de que a qualidade é muito maior do que aquela que a gente tem visto nos jogos no Couto Pereira, é possível ele jogar bem também em casa. Qual a razão? Por exemplo, seria para o Coritiba não conseguir desempenhar o mesmo futebol? O campo é ruim? Não. O campo é bom, é ótimo. O campo é um dos melhores que tem no futebol brasileiro. A torcida está presente sempre, mesmo quando você vem de um tropeço, a torcida vai lá, comparece. Não falta nada. O que falta é o time ter essa aplicação, essa determinação que tem fora de casa, jogando no Couto Pereira. Ah, mas estrategicamente fora é melhor porque o adversário vem para dentro. Mas em casa também tem sido assim. O Coritiba não é um time que tem posse de bola. O Coritiba dá a bola para o adversário e tira proveito em cima disso. É isso que está faltando no Couto Pereira. Então, quando você pergunta a minha expectativa, é exatamente essa. Saber que do outro lado tem um adversário difícil, pelo histórico nos jogos fora de casa, mas é um adversário que não é tão difícil como os outros que o Curitiba enfrentou até aqui. Então o Curitiba precisa dar essa resposta. Sobre a escalação, eu acho que a manutenção do time que jogou lá contra o Santos, com a volta do Jacir no sistema defensivo e com a volta do Sherman pelo lado direito e mais mantendo o La Vega, eu acho que é o que tem de melhor. Claro que todos queriam a volta do Ronier inteiro, seria fundamental, mas o La Vega fez um bom jogo, né? Contra a equipe do Santos, mesmo atuando pelo lado direito. Então eu vejo realmente um Curitiba bem montado. Teoricamente é um Curitiba que pode ganhar o jogo contra o Bahia. Agora precisa colocar isso na prática também, logo mais no Couto Pereira.
Juninho, e aí, cara? Será que vai rolar a vinheta da rodada perfeita, JJ? Fala aí, Juninho.
Era pra ter rodado semana passada, né? Atlético empatou com o Flamengo.
Cara, já faz umas...
Mas há controvérsias e vamos ter que perguntar pro criador, porque quando um jogo é segunda-feira não é bem
mas
assim.
É válido
para
uma mesma rodada,
que
né?
O que eu lembro da
regra que tá lá no livrinho do Rafael Porto é que o jogo é válido pela mesma rodada, por exemplo, do jogo do Atlético.
A regra do dela tá igual a bola no braço.
E também outra coisa, não é isso que eu ia falar. O Porto não manda mais nada no Papo de Craque.
Porto não manda mais nada aqui no Papo de Craque.
A gente quase nunca tem chance de usar, cara.
Aqui é nós e quem define a rodada perfeita agora é o Murilo.
É o seguinte.
Se o Murilo falar que vai ter.
E quase nunca tem a oportunidade, como disse o Nicolas, tem que aproveitar.
Também tem isso, pô.
Porto, você viu que os caras falaram? Que
esse ano não rodou nenhuma vez, né?
Não.
Então, se ganhar, vai ter a rodada, vai ter e pronto, acabou. Não é isso, Murilo? O que você acha? Faz três anos que não roda, pô.
Nossa, cara.
Pra quem tá boiando, a vinheta da rodada perfeita, ela roda quando os três times, né? Curitiba, Atlético e Paraná vencem ou numa mesma rodada do mesmo campeonato ou no mesmo final de semana, enfim, meio de semana. Então, se o Curitiba ganhar hoje do Bahia, amanhã vamos rodar essa vinheta aqui. Mas assim, e é uma boa oportunidade, Edgar, é uma boa oportunidade. O Bahia não vence acho que sete jogos sem vencer. Tá num momento complicado. É, claro, o Rogério ele tem o apoio, a SAF do Bahia tenta trabalhar de uma maneira de outros clubes, mas não fosse isso, provavelmente ele já tinha até rodado.
Ah, já.
Cantado o tango de Gardel, porque tá muito pressionado, criticado pela torcida. Então, a fase lá não é nada boa. Então tá aí uma oportunidade pro Coritiba no Couto Pereira conseguir um resultado positivo. Mas é aquilo, precisa ter coragem, precisa jogar, precisa... Sabe? Não ter medo de jogar. Eu às vezes fico com receio de falar isso aqui, mas não consigo encontrar uma outra palavra. Parece que tem medo, muitas vezes, o Curitiba de jogar no Couto Pereira. Com 25, 30, 40 mil pessoas quase. Não pode. Tem que jogar, pô. A torcida a favor. Então, sabe? E aí você abre encontrar também algumas alternativas de jogo. Talvez o Bahia nem venha fechado. Não sei como é que o Bahia vai se comportar, mas. Eu acho que o Bahia não vai vir aqui no Couto Pereira fechado.
Não tem time, sido assim, né?
Tem time pra jogar, tem time pra encarar. Mesmo fora de casa, o Bahia tem uma postura de sair pro jogo. Então, assim, Curitiba vai poder também ser reativo, que é o que ele gosta de fazer. Então, esse aí é um jogo interessante pra conseguir, sabe, o resultado. Então, acabar com qualquer desculpa. Ah, porque o adversário se fechou. Ah, porque o adversário isso. Ah, porque foi ser. Ah, porque o árbitro permitiu isso. Não. Vai jogar em casa, precisa jogar, coragem pra jogar. Tá fortalecido, teve um jogo coletivamente muito bom contra o Santos, é preciso ter esse jogo coletivo que teve contra o Santos e contar com a individualidade, principalmente do Ronier que tá voltando. Se você for coletivo,
não.
Esses caras que o Ronier não vai jogar?
Não, tá vetado.
Ah, desculpa, Nicolas, perdão. Eu ia falar que era importantíssimo, né? Porque você teria uma individualidade interessante. Porque o coletivo, quando aparece, você tem alguns jogadores individualmente falando que, pô, que quebram ali uma linha de defesa, é um drible, e aí pode, né? A individualidade aparecer. É uma pena que ele não vai jogar. Então, vamos pro jogo contra o Santos. Não foi coletivo lá, sem o Ronier contra o Santos? Então tem que ter essa coletividade para não ficar dependendo apenas só de um jogador ou que esse cara resolva a partida, como muitas vezes se espera do próprio Ronier e do Josué. Não são jogadores descartáveis, longe disso, eles são essenciais. Não vai jogar o Ronier, então que seja um papel coletivo como teve contra o Santos e aí é possível vencer o Bahia.
É isso, o Juninho falou, será que vem fechado? Ele acredita que não e eu também creio que não.
Léo Vieira, Gilberto, David Duarte, Canu, Iago, Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Minha nossa. Kike Oliveira, William José e Eric Pulga. Falo minha nossa porque é um meio de respeito, né? Você pegar essa dupla aí, Jean Lucas e Everton Ribeiro, meu Deus, dali vai sair coisa boa. Tomara que não, né, Jairão? Porque a escalação do Bahia, ano após ano, os caras vêm contratando. É uma SAF, é um grupo, né? O Bahia cresceu bastante nos últimos anos no cenário do futebol brasileiro.
Tem um bom elenco, né? É. Esse histórico dele de 7 jogos sem vencer, 5 pelo Brasileirão, é um histórico até que surpreende, né? Pelo elenco que ele tem. A gente tá falando aí de alguns desfalques importantes, mas pega o time do Bahia. É um belo time, um time muito bem montado. Então, não dá para você dizer que os desfalques, a situação no campeonato, de estar alguns jogos sem vencer, que vai ser um adversário frágil. O Coritiba vai encontrar no adversário um jogo como ele joga fora de casa. Um Bahia propondo jogo, atacando, buscando pela característica, só se mudar hoje, mas a gente não tem visto isso no Bahia. Então o Coritiba vai ter os espaços para poder jogar, para criar as jogadas. O que vai precisar é isso, né? Tentar atingir essa regularidade, mesclando jogos fora e em casa, jogar da mesma maneira. Conseguir ser tão efetivo na organização das jogadas e eficaz no momento que tem as chances para fazer os gols. É isso que o Coritiba precisa dentro de casa. E o jogo de hoje é bem típico, né? Desse modelo de jogo que o Coritiba gosta. Não funcionou contra o Santos aqui pela Copa do Brasil, porque o Coritiba realmente fez um jogo bem abaixo daquilo que era esperado. Foi até uma surpresa, porque depois lá, contra o mesmo adversário, da mesma maneira, ganhou de 3-0 com folga lá. Que não era o jogo da Copa do Brasil, era o Brasileirão, mas o adversário era o mesmo. E com uma diferença: estádio cheio de torcedores do adversário, e o Coritiba conseguiu fazer um jogo perfeito, impecável. Então, essa é a diferença do Coritiba para essa temporada. Por quê? A gente não consegue chegar pelo menos a um acordo. A gente tem várias versões para dizer por que o Coritiba em casa não repete as mesmas atuações fora. São várias as versões. Só que, entre elas, tem que ter uma que defina, né? Que possa o Fernando Seabra trabalhar em cima de uma possibilidade que dê ao Coritiba a chance de ser o mesmo Coritiba que joga fora, jogando em casa também.
No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. Thiago Pessoa falou que o Couto tem que virar a fortaleza do Coxa. Tá na hora de começar a fazer isso. O céu é o limite. Ele fala assim, Nico, estão preservando o Ronier para uma venda já nessa próxima janela e será? Começaram as especulações também. Pô, é um ativaço do clube, né? Fala aí, Nico.
É que pode rolar uma venda na janela? Claro. Pode. Ele é valorizado e agora, diferentemente do ano, até o ano passado, né? Final do ano passado, já tem jogos e já tem desempenho na Série A para agregar no currículo, ou seja, aumentou o valor do atleta e aumentou também, assim, o nível dos interessados e a possibilidade de um negócio bom para todas as partes. Então, pode rolar o negócio? Pode. Mas não tem nada a ver com ele ficar de fora do jogo de hoje. É uma questão de uma recuperação que ainda não ficou completa, né? Uma lesão muscular, por mais leve que ela seja, e a dele não foi tão grave como a do Maicon, como a do Jaci, como a do Keno, que tá um tempão afastado, não é tão rápido assim. São quanto? Quinta, sexta, sábado, domingo, 11 dias de intervalo, quando ele sentiu aqui contra o Santos pela Copa do Brasil. Um tratamento intensivo, uma possibilidade aberta de ele jogar, mas aí é uma análise geral, inclusive de uma parada que vem pela frente pensando que ele vai permanecer e aí pode ter uma recuperação completa se não tiver condições ainda para jogar contra o Flamengo, é mais isso que pesou, assim, de não entrar em campo de repente de forma limitada e agravar a sua lesão, o que talvez pudesse atrapalhar até numa venda, né? Mas não é por isso não.
Meus amigos, não vai ser um jogo fácil. Dela, o Luciano do Xaxim, ele falou assim: eu já fico confuso quando vai rolar um jogo do Coxa, porque eu não sei qual é a postura. Porque joga em casa, a gente espera assim, tem que sair pra cima. Ele falou: tomara que não ressuscite o Bahia, né? Porque o Coxa também sabe fazer isso daí. Não vai, Luciano. Mas ele tá curioso em relação à postura. Pô, joga em casa, teoricamente, você tem que jogar pra cima do adversário, né? Mas... Valeu, Luciano.
Teoricamente, mas esse jogar pra cima é muito relativo. Porque você pode marcar um pouco mais alto sem a bola, pode tentar dar um sufoco inicial, como por exemplo foi no jogo contra o Atlético Mineiro e conseguiu um gol no início. Aí, claro, o resto do jogo, não tô falando do resto do jogo, tô falando até sair o gol. O resto do jogo contra o Galo não foi dos melhores no quesito de teve pouco contra-ataque, quase nenhuma posse e tomou sufoco. Se não fosse o Pedro Rangel, não teria vencido aquela partida. Mas, assim, eu interpreto assim essa questão de mesmo que seja dentro da proposta do Coritiba, de contra-ataque, mas quando tem a bola menos, beleza, mas quando tem a bola tem que ser perigoso. Tem que ser perigoso. Eu acho que o momento do Bahia, sim, não é bom. É um fator que pode ser favorável, pode ser um handicap favorável para o Coritiba, mas você olha no papel, eu repito, eu lembro que falei isso quando o Bahia jogou contra o Atlético e falo agora quando jogou com o Coritiba. O Bahia, no papel, tem um elenco superior ao das nossas equipes. Tem um time superior. E ainda bem que não joga o Luciano Juba, tal, que é um jogador que estava na pré-lista dos 55 do Ancelotti, assim como o Stauge Jean Lucas, que na minha visão é o principal jogador do Bahia.
Robson,
fala.
É, assim, acho que olhando para a tabela, que é a classificação dos mandantes no campeonato, eu vejo dois modelos pro Coritiba. Coritiba, como mandante, ele tá lá na ZR, né? Tá em 18º lugar com 9 pontos. São 7 jogos com 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Até em aproveitamento não é um dos 4 piores, né? Porque ele jogou pouco em casa até agora. Foram 7 partidas disputadas como mandante, né? Então tem times que até tem mais pontos, mas tem um aproveitamento pior do que ele, mas de toda forma tá na parte de baixo. Agora, olhando em cima, você vê pelo menos 2 elencos ali no G4, né? E vai ter como melhor campanha de mandante o Fluminense, aí o Atlético, o Palmeiras e o Vitória. Atlético e Vitória com elencos assim, sem tanto investimento, assim como o Coritiba. Só que eles usam modelos bem diferentes, né? Jogando em casa. O Atlético aproveita muito bem as circunstâncias e tenta fazer aquele abafa o máximo de tempo que pode sobre o adversário. E o Vitória talvez seja o grande modelo para o Coritiba. E ganhou mais um jogo no fim de semana agora, 2-0, para cima do Inter, que, por exemplo, veio aqui e empatou com o Coritiba 2-2. Foi bem superior, especialmente quando estava em desvantagem no placar, né? Correndo atrás dos empates. O Vitória é um time que joga em transição mesmo dentro de casa. E é muito forte. Ele se defende muito bem, ele toma pouquíssimos gols lá no Barradão. Aquele que o Coritiba marcou lá com o Pedro Rocha na derrota por 4-1. Foi apenas o terceiro na campanha inteira que o Vitória tomou, deixa eu ver aqui, é isso, são 14 gols marcados e 3 sofridos, então ele não toma gol e aproveita muito bem as jogadas em transição. Esse é o Vitória, tem esse jeito de jogar que não tem maior posse de bola que o adversário, que se defende e joga em transição, mas encaixou jogando muito bem dentro da sua casa. Talvez seja um modelo aí pro Coritiba seguir. Mas como você falou também anteriormente, Robson, especialmente em começos de jogo, Coritiba tá tentando mais ir naquele abafa, assim, que o rival, por exemplo, faz jogando na Arena da Baixada. Ali é o abafa, mas não é pro jogo inteiro, né? Não consegue fazer o jogo inteiro. Então, quem sabe um híbrido entre essas duas coisas seja um caminho. Mas da forma do Coxa jogar, de encaixar mesmo, com defesa forte, em transição, que quando encaixa, torna o time bem forte nos jogos fora de casa, especialmente, talvez o Vitória seja o grande modelo aí a ser seguido.
Pois é, e o Fernando Seabra, sem dúvida alguma, na maioria dos jogos fora de casa, conseguiu encaixar um modelo que vem dando muito resultado. Em casa, apesar de uma melhora, se a gente olhar nos jogos mais recentes, né, até por ali para o começo da competição, acho que o Coritiba ainda precisa estabilizar ali uma maneira de não sofrer tanto e, ao mesmo tempo, também conseguir melhores resultados. Eu sempre falo isso, né, que tem que medir bem o que é divulgado pelo clube nessa questão de bastidores, porque quando perde também, todos os times, não é só o Coritiba, todos os times, quando perde também tem o mesmo discurso, só que daí ninguém vê externamente porque não é divulgado, mas quando ganha é divulgado, você tira algumas coisas, né? E aquela vitória do Coritiba contra o Santos, ela foi fundamental. É só você olhar para a tabela o que aconteceu na rodada. Se o Coritiba perde aquele jogo do Santos, o bolo é tão grande que ele estava na boca da zona de rebaixamento nesse momento, com 20 pontos. Então, o discurso do Seabra aquele dia, que inflamou o vestiário, tem uma fala impactante também do William Oliveira, né, que nem vem sendo titular, o discurso do Seabra foi muito nesse sentido. Não vamos entrar perto da zona de rebaixamento, porque não vamos e não vamos. e não foi, e não aconteceu. Conseguiu uma vitória marcante, que tudo isso sirva também pro time e a torcida criarem uma sinergia que, para resultados, está faltando. Afinal, são só 3 vitórias no Couto Pereira no ano até agora.
O Álvaro tá lá na minha quebrada, na Vila Nossa Senhora da Luz. Ele falou, cara, o Coxa tem que ficar esperto hoje, hein? Vai ter dificuldade para propor o jogo, Juninho. É o Bahia, né? O Bahia tem um time forte, cara. Para ele tem que jogar na transição rápida. Valeu, Álvaro. Obrigado, meu querido. O Matheus falou que o Ronier vai começar a entrar numa disputa por essa posição aí, cara. Será que vai rolar? Ficando de fora assim, vai que o cara que...
Não vai, nem pode. Não pode nem pensar nisso.
E vai parar assim, tudo agora, né?
Boa. Pô, mas muito. Não é porque o Coritiba foi bem contra o Santos lá que o Ronier tivesse condição agora de voltar.
Eu já vi os caras questionando, pô, tem que o Ronier tem que sentar um pouco no banco. Cara,
acho assim.
O Jaci também não jogou contra o Santos aí. Agora ele vai
perder a condição. Não, do Jaci eu não vi mesmo o Moledo fazendo bons jogos, né, dos últimos aí. Eu não vi a galera falando, ó, que o Jaci ele tá bem nas graças.
Não,
assim,
mas o Ronier
já viu algumas participações.
Ele teve jogos que ele não foi bem, por exemplo, o jogo antes do Santos. Ou contra o próprio Santos.
Os mais recentes ele não foi tão bem. Nos mais recentes, até eles se machucarem.
Mas o Lavega também. O Lavega foi bem nesse lá em São Paulo. Mas contra o Santos, na Copa do Brasil, ele foi titular aqui. Junto com o Ronier, né? Um por cada lado, porque o Breno ainda tava voltando da gripe. E ali o Lavega não foi bem, né? Então.
Isso, o Ronier também não. Eu votei no Ronier, inclusive, como pior em campo. Só que, cara, uma coisa é ele não ir bem num jogo e você pontuar. Outra coisa é você achar que o Ronier tem que ser banco do Coritiba, pelo amor de Deus. No, cara, isso
não é. Não é o dono da posição, assim, tá?
Se não, ele é o dono da posição.
Mas assim, eu acho bem recente.
Pro Ronier sair do time, Edgar, ele tem que ir mal, mas assim. Muitas vezes.
Ou o outro que chegar, moer mesmo. E mesmo assim, tem que dar um jeito de jogar.
Exatamente, não tem. Ele é titular. O que você precisa fazer é aproveitar bem a qualidade do Ronier. Você não pode ficar assim, nós temos. Dá a bola no Ronier, vamos esperar ele resolver. Não, o coletivo tem que aparecer para que o Ronier se destaque. Para que ele consiga, né? Fazer uma boa jogada, numa individualidade, num passe, numa finalização. Você não pode ficar refém só do Ronier achar um chute de fora da área, um drible. Não, você tem que ter o coletivo. Coritiba foi tão bem coletivamente contra o Santos lá no jogo do Campeonato Brasileiro. Precisa daquilo ali, ser um time organizado coletivamente, para que quando o individual aparecer, seja desequilibrante. Então, pelo amor de Deus, cogitar o Ronier fora desse time, com o elenco que tem o Coritiba, para mim é uma insanidade.
Concordo com você. Fala, Geral.
Eu sou suspeito de falar isso. Desde o começo, desde que o Ronier entrou no Coritiba, ele tem sido o principal atacante com todos os recursos, com todos os reforços contratados, ele continua sendo o principal destaque. Não dá para ficar fora. O Lavega fez um bom jogo com o Santos, fez. Claro, e precisa. Se você não tem o Ronier, tem que ter alguém que supra a ausência dele. E o Lavega fez bem isso. É uma ótima opção. No futuro você de novo não poder contar com o Ronier. Mas nesse momento ele inteiro, ele tem que jogar, cara. Arrume outro jeito para colocar. Se acha que o Lavega tem que continuar no time, mas o Ronier, ele pode ser reserva do time do Coritiba. No momento. E outra coisa, e tem o custo-benefício, né, cara? Ele dinheiro em caixa. Ele é jogador que, quando o Coritiba dizer tá à venda, vai aparecer um monte de interessado aí, entendeu? Certeza. Tanto do futebol brasileiro como de fora. Então, esse tem que ser tratado de uma maneira bem diferente no quesito qualidade e rentável também para o futuro do Coritiba.
O Guilherme, ele falou assim, cara, esse jogo hoje é tão importante que dá pra... E eu tinha falado isso pro Lucas antes de começar o programa. Falei, cara, pode ser um jogo com uma vitória, Juninho. Sei lá, não que salve essa rodada antes da parada para a Copa. Não. Tem um jogo contra o Flamengo, né? Mas assim, vai vencer o Bahia, dá direito de você perder pro Flamengo. Mas o Guilherme fala isso, ele fala, cara, a vitória hoje seria fundamental, porque o último jogo ali, antes da parada pra Copa, vem o Flamengo, né? E fora de casa. Concorda, Adela? Que, pô, se você jogar um jogo, conseguir fazer uma vitória boa contra o Bahia, não seria salvar, assim, mas você joga um pouco mais tranquilo, né? É porque o último jogo antes da parada é uma pedreira, mesmo o Flamengo desfigurado, cara. O Flamengo tem 3 times, véio. Então concordo com o Guilherme, vencendo hoje não dá o direito de você sair, vai apagar o jogo contra o Flamengo, sair e perder tudo certo. Nem os caras nem vão pensando isso pra lá, né? mas concordo com ele em partes assim. Obrigado, Guilherme.
É, por mais que o Coritiba seja melhor visitante do que mandante, na comparação dos dois adversários, eu acho que o Coritiba tem uma probabilidade maior de vitória hoje do que contra o Flamengo. E mesmo com o Flamengo desfigurado, né, pelas convocações, e acabou de sair uma nota do Flamengo anunciando uma fratura do Jorginho. Então é mais um que não deve jogar antes da parada aí da Copa do Mundo, só deve voltar no segundo semestre. Então, mas mesmo assim, é muito difícil jogar contra o Flamengo em qualquer lugar e no Maracanã ainda mais. Não dá para levar em conta a questão do resultado contra o Palmeiras, jogo circunstancial, que são dois grandes times e o Flamengo ficou com um a menos antes da metade do primeiro tempo. Mas eu concordo, pô, uma vitória hoje é fundamental em todos os sentidos, fica numa boa, assim, fica em sexto lugar, 26 pontos, uma tranquilidade assim absoluta, deixa aquele bololô maluco ali que tá do meio pra baixo, pra essa turma que tá no bololô ali do meio pra baixo.
O Jean falou que vai ganhar os dois jogos, cara, vai ganhar do Bahia e vai ganhar do Flamengo. Conforme vai pintando assim também, eu vejo a galera já movimentando e mudando de opinião, Jairão, por esse jogo. Ó, tem mais um suspenso, ó, Edgar, tá vendo? O Flamengo vai desfigurado, que hoje tem que chegar lá e ganhar do Flamengo. Bom, a gente sempre fala assim, quando aparecem notícias assim, né? Tem um momento bom de você sair, a gente sempre usa isso. Tem um momento bom de pegar esse time, tem um momento bom de você ganhar de alguém, né? Mas vai bem desfigurado pro próximo jogo. Concorda também, Jairão, que uma vitória hoje deixa mais tranquilo para você sair e pegar o desfigurado, Flamengo?
Não, eu concordo que uma vitória hoje dá tranquilidade, melhora o ambiente, aumenta a confiança, todas essas coisas que a gente usa, essas expressões dentro do futebol quando você ganha um jogo. É ótimo ganhar jogo, dá um ambiente maravilhoso, você pode trabalhar mais à vontade, você olha um pro outro, tá todo mundo sorridente, é ótimo, vitória em um campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro é ótimo, em qualquer situação. Agora, que isso vai levar o Coritiba a ter mais tranquilidade para jogar com um Flamengo desfalcado, eu não gosto de apostar muito nisso, não. Tem que encarar o Flamengo do mesmo jeito, com a mesma seriedade. O Flamengo é um time de muita tradição. O Flamengo é um dos maiores clubes de futebol brasileiro, por que não dizer do futebol mundial. E tem elenco. Se você pegar a base do Flamengo, ela é forte. Você vai encher o time lá de jogadores da base, vai continuar forte. Não tem. O que o Coritiba tem que fazer é concentrar forças, concentrar energia em cada partida. Primeiro hoje contra o Bahia, depois vão pensar no Flamengo. Desfalcado ou não, é o Flamengo. E o jogo é no Rio de Janeiro. Então eu não vejo facilidade em momento nenhum com todos os desfalques que o Flamengo vai ter em virtude aí de convocações.
Deixa pra gente a participação também na live. Coxa é favorito? Muito favorito? Equilibrado? Ou é o azarão? Obrigado a você que já participou e você que vai participar também. Nico, até depois então, né? 5 horas e 8 horas na tua agenda. Primeiro Sport TMC e depois tem Coritiba e Bahia. Valeu, Nicolau.
Beleza, vou me abrigar. Tá frio pra caramba aqui. Ainda bem, aliás, que eu vim fazer o papo de craque aqui, porque aí eu tava menosprezando o frio, tá? Porque agora eu percebi que se tá frio agora, na hora do jogo, então, vai tá de rachar, cara.
Tomara que não, garoe. Que não chova pra vocês, tá? Vou estar torcendo lá, com a bolsinha de água quente nos pés. O Elísio que vai narrar esse jogo no Couto Pereira hoje, às 8 horas. Comentários do Guilherme de Paula, no plantão e no comando, o Rafa Porto, as reportagens do Nico e do JJ. É o Brasileirão. Isso mesmo, gente. O tempo tá passando, as rodadas também. Fechamento dessa 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo 1, Botafogo 1, Vitória 2, Internacional 0, Mirassol 1, Fluminense 0, Grêmio 3, Santos 2, o Palmeiras atropelou o Flamengo no Rio de Janeiro, 3-0. Ontem Cruzeiro 2, Chapecoense 1, Furacão venceu o Remo 2-1, Corinthians 1, Atlético Mineiro 0 e o Vasco tomou 3 do Bragantino. Classificação: Palmeiras 38, Flamengo 31, Fluminense 30, Atlético 27, quinto Bragantino com 26. O Coxa tá ali, o oitavo com 23. Na ZR, o Santos 17º com 18, Mirassol 16, 19º Remo com 15, Lanterna Chapecoense 20ª colocada com 9 pontos somados só até agora na Série A do Brasileirão. Pensou ferramentas? Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Ferramentas gerais. Bora pro intervalo? E na sequência a gente vai falar do Paraná, porque o Tricolor voltou para a elite do futebol paranaense. Foi uma festa no sabadão lá na Vila Capanema. Dois toques e a gente já volta para falar dessa conquista, dessa vitória, mais uma do acesso do Paraná para a elite do nosso estado. Segura aí, 1h28, a Transamérica agora é TMC.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
Sonhos e tradição. Pensou em reforma e construção? Pensou Michele? 50 anos, Michele, vamos celebrar. Premiado Michele. 50 anos, Michele, vem comemorar. Aniversário Michele. Aniversário premiado, 50 anos, Michele. Concorra a super prêmios o ano todo. Michele, conta com a gente.
A DMCOM é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio DMCOM dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta.
O Paraná avança com a duplicação da rodovia dos minérios,
além da construção da trincheira do Jardim Botânico e mais duas novas na linha verde.
E a mobilidade urbana ganha um novo patamar com o trinário da Marechal Floriano Peixoto.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
No mês da indústria FG, ferramentas e equipamentos de alta performance para elevar seus resultados e oferecer o melhor para a sua operação. Jogo de chaves Gedore, R$219,90. Nível a laser Vonder, R$329,90. Jogo de soquetes Tramontina, R$309,90. Esmerilhadeira angular Vonder, R$369,90. Conte sempre com a ferramenta Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Energia não é luxo, é necessidade. A Powercom Brasil fornece grupos geradores para empresas que não podem parar. Soluções seguras para hospitais, indústrias e comércios. Distribuidor oficial FG Wilson, referência mundial em qualidade. Garanta energia e continuidade para seu negócio. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC.
Olha o papo aí. Estamos de volta com o Papo de Craque desta segunda-feira e a gente quer saber Hoje tem Coxa e Bahia. Quem que era o treinador do Coxa na última vez em que a equipe venceu o Bahia no Brasileirão? 995-66-1003, WhatsApp TMC. Manda a resposta, tá valendo um par de ingressos para a Liga Monstro Combate, que acontece dia 6 de junho na Live Curitiba. Prêmio 1 no 2, mais um voucher para Motel Tayo, para maiores de 18 anos. Fala aí a resposta, o sorteio vai acontecer daqui a pouquinho aqui no finalzinho do papo. Bugui! Solta aí o gol do Elvis, da vitória do Paraná de pênalti. Paraná de volta à elite do nosso futebol. Parabéns, tricolor! Vai, Elvis.
Elvis na bola, pé canhoto, o gol vai sair. Toda a concentração de Elvis. Concentração de Rafael autorizado. Elvis partiu, pé canhoto, bateu pro gol. Que felicidade! Virou o jogo na Vila! Elvis de pênalti! Bateu no cantinho esquerdo baixo do Rafael, que acertou, quase tocou na bola, mas ela foi na bochecha da rede, onde muitos dizem que ali é indefensável! O tricolor tá na frente, vira o jogo! O tricolor voltou pra primeira divisão! Que falta você fez na elite! Que falta você fez na elite!
Que falta você fez na elite! Parabéns, Paraná! E que não jogue nunca mais essa segundona aí, cara. Que festa, e o Paraná voltou. Que felicidade pra galera tricolor. Mais uma vitória 2-1 pra cima do Araucária e tudo confirmado agora. Sossegadão. Vai desfrutar da final agora, Juninho. E aí?
É, e aí que o torcedor do Paraná merece, né? Aliás, não só o torcedor do Paraná Clube merece, a comissão técnica merece, os jogadores merecem, enfim. Tem muita gente envolvida ali, né? Então a gente realmente parabeniza, né? Aos jogadores, ao clube e principalmente a torcida paranista, né? Que mais uma vez lotou ali, pelo menos o espaço destinado a ela, né? Completamente lotado e uma festa muito bonita. E aí a gente vê assim a carência, né, que o torcedor do Paraná Clube tá assim de grandes momentos, de títulos, de jogos importantes, que essa torcida fez aí mais um ano, né, jogando uma segunda divisão, é algo impressionante. Uma festa realmente muito bonita, Paraná vira um jogo, o jogo mais difícil que o Paraná enfrentou até agora. O jogo de ontem é o que a gente imaginava pro confronto, né? No confronto era a gente, o que aconteceu ontem é o que a gente, sábado, perdão, é o que a gente imaginava que ia ser o confronto. É que lá em Paranaguá, repito, na minha opinião, o Ednelson, bom, e depois também vieram, né, as confirmações e os motivos pelos quais ele teve que tirar alguns jogadores do time, mas a forma como o Patriotas, o Araucária se comportou lá, eu acho que prejudicou muito o jogo do Araucária. Mas nesse jogo o Araucária veio soltinho, cara. Soltinho, sem muita responsabilidade, e impôs uma dificuldade que nenhum time tinha imposto ao Paraná até o momento. E o Paraná teve, né, a competência de, no segundo tempo, conseguir a virada. Então, assim, mais uma vitória, segue invicto. São agora 13 jogos, né? 13 jogos e nenhuma derrota. Invencibilidade incrível, né, pro nível da competição. Então, o Paraná tá de parabéns, como você disse, Edgar. Voltou e tomara que seja a última vez, né, que o torcedor paranista comemore esse acesso do tricolor para a Série A do Campeonato Paranaense, porque não pode mais um clube do tamanho do Paraná, com essa torcida que tem, ficar, né, jogando uma segundona estadual. O mínimo que se espera é na Série A do Campeonato Paranaense e galgando, né, um lugar melhor também a nível nacional. Então, que seja o início, né, dessa reconstrução do tricolor. Parabéns, principalmente à comissão técnica e ao Tcheco, que definitivamente reescreve a história dele dentro do clube. Foi jogador na base, veio do futsal, foi profissional, foi campeão como atleta, depois como auxiliar, conquista um acesso em 2017 para a Série A do Brasileiro, volta como treinador, conquista um acesso em 2024, tenta salvar o time que estava em frangalhos em 2025, não consegue, aceita o desafio de voltar agora em 2026, consegue um novo acesso com uma superioridade realmente impressionante aí sobre os rivais. Então, acho que o personagem do acesso do Paraná se chama Anderson Simas Luciano, o Tcheco, porque ele realmente conseguiu mais uma vez criar uma unidade de grupo e de time que poucas vezes foi vista no Paraná.
Della, parabéns, né, ao Paraná, você trabalhando nesse jogo. E...
Parabéns pro Della?
Pro Paraná. Ah. E vou falar a verdade pra vocês, o Araucária, cara, foi o que o Juninho falou, demorou... Jairão, para ter um adversário assim que oferecesse alguma dificuldade. Os caras têm um Satanás no meio ali que jogou. Quem foi que detonou ali? O Luquinhas ou o Coutinho?
Coutinho.
Pô, eu não esperava assim, cara, alguém chegar e ir pra reta final. Tanto que eu botei no nosso bolão lá 3-0. Achei que ia ser assim, ó, vai ganhar, vai fazer uma festa. Parabéns ao Araucária também, hein? Foi dura a parada dela.
O primeiro tempo foi muito tenso na Vila Capanema e o Araucária foi melhor do que o Paraná no primeiro tempo. Mas a partir daquele gol ali com 17 segundos do segundo tempo, mudou completamente o cenário. O estádio naquele lance explodiu, né, pela comemoração do gol, e um alívio que realmente a partir dali seria muito difícil o Araucária reverter, né? E aí o Paraná ainda conseguiu, no pênalti sofrido pelo Lili, o segundo gol, e a classificação foi merecida. Agora, claro, se você olha só o placar global dos dois jogos de 4-1, você pensa que foi muito fácil, e não foi. Foi realmente complicado, principalmente o primeiro tempo do jogo de sábado. Mas acho que a gente tem que analisar o todo da campanha, né? 13 jogos, 11 vitórias, 2 empates. Paraná tentando ainda buscar o título, né? Agora contra o Paranavaí, e um título invicto, se tem a chance de conseguir o título invicto, mas o mais importante, já conquistou. E eu vejo que dessa vez é diferente. Eu vejo assim um trabalho mais pensando a médio e longo prazo, com uma SAF por trás já trabalhando há muito tempo, ainda aguardando os últimos trâmites aí de ritos internos para que seja definitivamente sacramentado, mas tudo encaminhado, tudo certo, nenhum indício de problema. SAF que, junto com a diretoria associativa, montou esse time para esse ano. E uma equipe realmente que, para esse nível de campeonato, foi muito forte para conseguir esse acesso. O Araucária teve problemas durante a semana, né? Alguns dos principais jogadores, inclusive o Gabriel, artilheiro do campeonato, tiveram contratos rescindidos. O Nicolas França estava cobrindo o Araucária e trouxe essa informação no esquenta de sábado, no contato com dirigentes ali do Araucária. Então o time até na teoria chegou enfraquecido, mas essa tensão, esse peso de definir de vez o acesso, acho que influenciou um pouco no primeiro tempo. O Tcheco considerou que foi o pior primeiro tempo do Paraná em toda a campanha, só que a campanha no geral é muito sólida e deu tranquilamente para o Paraná se recuperar no segundo tempo e conquistar esse objetivo do campeonato, que é o acesso. Agora busca a cereja do bolo extra, que é o título na final contra o Paranavaí.
Jairão, parabéns pro Paraná.
Mas parabéns mesmo, porque parabéns mesmo, porque a campanha ela foi muito
Jairão, assim, essa
disparada, né, em relação aos
jogos
outros.
São quase todos iguais, cara.
Porque, então, você monta um time melhorzinho, você já tem uma vantagem enorme perante os outros. Nós estamos tratando aqui de um Araucária que confrontou com o Paraná, mas não tem o mesmo investimento, não tem o mesmo time. E o Paraná fez um início de jogo muito nervoso, cara, surpreendente. Ficou todo mundo meio que... A própria torcida ficou sem ação, porque não era coisa do Paraná, um time apático no primeiro tempo, completamente, claro, sem tirar aqui os méritos do Araucária, que competiu também, né, que fez o jogo dele. E foi melhor no primeiro tempo, concordo com o que disse o Robson, foi o que a gente viu, né?
E no segundo tempo, não. Eu tenho a impressão que no vestiário, no intervalo, o Tcheco deve ter mexido com os brios dos jogadores.
Não, ele falou. É. Ele falou na entrevista pro Juninho, depois do jogo, ele falou. Ele dava pra ver que ele queria dizer o que ele falou. Mas ele falou assim: dei até uma diminuída nos jogadores pra mexer com o brio deles. Ele deve ter esculachado, claro, com os caras pra que dúvida. Voltasse contra o comportamento.
Quer ver a prova disso, Robson? Foi quando o Paraná empata o jogo, a vibração do Tcheco ali na beira do campo, porque ele mexeu realmente com o psicológico dos caras. Falou: vem cá, vocês não vão jogar não? Ou vocês querem dar vexame com o estádio cheio? Com a diferença de 2 gols na frente, e aí?
Já batendo as mãos, eu gosto que o treinador bate as mãos.
Claro, como é que vai ficar? E eu imagino que ele tenha realmente dado uma sacudida no elenco, no vestiário, porque o time do Paraná voltou completamente diferente. Segundo tempo, ele já voltou atropelando. Então, e era o que se esperava, né? Pelo melhor time, pela condição que o jogo, né, favorecia, o cenário de um estádio cheio, de você chegar pro jogo com a vantagem de 2 gols. Quer dizer, tudo isso aí tinha influência, e não era o que a gente tinha visto no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Paraná aí sim jogou muito bem. Se projetar o jogo com o Paranavaí, tem uma série de fatores, né, que a gente vai ter que abordar aí durante toda a semana, né? A gente não sabe ainda o dia certo, a princípio vai ser sábado, mas tem o fator campo, é a temperatura mais elevada no noroeste do estado, é a motivação do time adversário, que fez até desfile lá de...
Isso que eu ia falar, Geraldo. Eu recebi há pouco aqui carreata em Paranavaí.
Pois é.
O Paranavaí, 14 anos depois, volta para a primeira divisão estadual. Carreata para receber o time, o ônibus chegou aí no fim da manhã, agora é hora do almoço. Carreata pelas ruas da cidade.
Tocando, você quer ver uma coisa? Agora mesmo, o Juninho até falou aqui, a torcida do Paraná tá carente, por isso que ela faz uma grande... Você imagina Paranavaí, como é que tá? Claro, claro. Porque pra eles, um título de segunda divisão, pra quem foi campeão da primeira divisão e tá há tanto tempo sem um gostinho...
Ganhou o título, ganhou também.
Então o Paranavaí também vem pingando azeite aí nessa final. Então tudo isso aí, a gente tem a semana toda pra analisar, mas o fato é que o Paraná conquista o título, desculpa, conquista o acesso, né, dessa segunda divisão para a primeira, de uma maneira bem superior aos concorrentes, teoricamente até do que o Paranavaí. É que agora é uma final, a história é diferente, a gente vai ver como é que ele vai se comportar, mas sem dúvida nenhuma foi o melhor time da competição até aqui e conquista de maneira brilhante. Por isso que os parabéns ao Paraná, a torcida do Paraná, a maneira como a direção do time, né, dirigiu o departamento para conquistar esse acesso tão esperado. Aí depois a gente vai ter outras análises também, que o Paraná vai ter que fazer para não cometer os mesmos erros de 2024.
Depois a gente vai falar dos destaques também, vamos esperar, né? A competição acabar, tem a final ainda, né? Como o Jairão falou, o Paranavaí tá na parada também. O Diego Fernando falou assim: parabéns, Anderson Simas, Luciano, nosso tchecão. É isso aí, valeu, Diego, tamo junto. O Guilherme Ossic falou assim: cara, quem vê o placar geral de 4-1 pensa que foi fácil, mas não sabem que o Araucária quase fez o 2-0. Você olha assim, um placar dilatado, né?
Mas... Quando foi assim o primeiro tempo, Edgar, a gente até relatou isso na transmissão.
Você sentiu lá, a galera tava meio...
Mas muito, cabreiro, muito. Assim. Eu fazia tempo que eu não via assim o clima assim tão tenso dentro da Vila Capanema como tava no primeiro tempo. Pra você ter uma ideia, isso aqui é um testemunho. Acaba o primeiro tempo, eu saio ali e vou comer o lanche. Saio ali do gramado e vou ali pra trás ali dos vestiários. Passo ali por alguns torcedores, encontro alguns amigos e tal. E aí, cara, os caras falavam isso assim, sabe? Pô, não tá passando nem sinal do Wi-Fi, irmão.
Pô, Juninho, será?
Tranquei aqui. Os caras estavam, porque assim, o primeiro tempo, o Araucária foi muito superior. Ele criou oportunidades, ele poderia ter feito 2-0. E o Paraná sentiu muito. E ainda brinco, quando eu volto, eu ainda brinco com alguns amigos. Eu falei: pô, o que o Paraná precisa fazer é um gol até os 10. Se fizer um gol até os 10, aí os caras vão desmorecer, eles vão ter que falar mais, pelo menos mais 2. Pô, faz com 20 segundos. Ali, pô, o Araucária já praticamente se entrega, né? E eu tenho que fazer pelo menos mais dois para levar para os pênaltis, mais três para passar direto. Acho que ali foi uma ducha de água fria, né? No Araucária. O goleiro do Araucária, bom goleiro, inclusive, isso aqui não está longe de ser uma crítica. Ele vai pro intervalo falando assim, ó, nós vamos passar, nós vamos eliminar vocês aqui dentro, nós vamos eliminar, falando pra torcida, assim, a torcida tava xingando e ele indo pro vestiário falando nisso. Tá na dele, confiança, problema nenhum. Repito, não é uma crítica. Mas eles estavam muito confiantes. O Araucária foi pro vestiário muito confiante. Aí você volta, toma um gol com 20 segundos, pô, desculpa, né? Mas daí desmontou completamente ali o ânimo e tudo que o Araucária previa. Aliás, parabéns pro David, né? Claro, ele não é o técnico, ele é do Sub-17, ele comandou a equipe na beira do campo. Parabéns pro Ednelson, um grande trabalho. Até critiquei do primeiro jogo ali, porque eu acho que algumas coisas que ele fez talvez atrapalharam o Araucária, e depois a explicação, porque teve muito problema de disciplina também interno. Mas o David ali na beira do campo trabalhou muito bem ali com o time, muito participativo e tal. Daí, quem